As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
A polícia judiciária já encontrou o corpo de Filipe Silva. O corpo foi encontrado esta quinta-feira junto à casa dos pais. Num comunicado divulgado pelo Departamento de Investigação Criminal da PJ de Leiria, é referido que no passado dia 30 de dezembro de 2022, em Alcoruchel, concelho de Torres Novas, foi noticiado e dado conhecimento do desaparecimento de um homem com 49 anos de idade, o qual esteve desaparecido desde então. O comunicado prossegue, dando conta que há cerca de 15 dias estes factos foram comunicados à Polícia Judiciária, tendo-se desde então, em estreita articulação com o Ministério Público de Torres Novas, procedido a ininterruptas diligências de investigação criminal que permitiram localizar a pessoa desaparecida e ainda apurar se, na base desse desaparecimento, existia a prática de algum crime. É ainda referido que este intenso trabalho de investigação criminal, desencadeado pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria, permitiu hoje localizar o corpo do desaparecido, não tendo sido apurado até ao momento que na base desse facto esteja a participação de terceiros. As diligências tendentes a concluir esta investigação irão continuar a ser desenvolvidas, conclui o comunicado. Filipe Silva tinha 49 anos de idade e foi visto pela última vez em Alcoruchel, freguesia do concelho de Torres Novas, onde residia com a mulher e os filhos e onde desenvolvia a atividade de vendedor de automóveis usados.
Rádio Web. A primeira a informar.
A Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, confirmou nesta quinta-feira à Lusa que a proposta de criação da NUT2 do Oeste e Val do Tejo foi aprovada em Bruxelas, aguardando-se agora a publicação no Jornal Oficial da União Europeia. Contactada pela ERTS, a Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Anabela Freitas, considera que foi dado um passo importante para toda a nova região, embora a decisão só produza efeitos no final do atual quadro comunitário de apoio.
Ela só produz efeitos no final do atual quadro comunitário de apoio, sendo que durante este quadro comunitário de apoio, que é o 2030, temos aqui uma parte do quadro para executar, essencialmente, em três áreas. Agora há todo um trabalho de adequar aquilo que são as competências da nova região, os órgãos onde vamos ter representação e, portanto, temos aqui um período de cerca de 6-7 anos para podermos adequar e entrar em pleno a nova região, a nova NUT2. Neste momento, a nossa região plano é Lisboa e Val do Tejo, mas estávamos a ir à região centro buscar os fundos comunitários, porque a região de Lisboa e Val do Tejo estava fora dos fundos comunitários. E, portanto, aquilo que era a estratégia que existia em Lisboa, que era aquela onde nós votamos, porque é a nossa região plano, nada tinha a ver com a estratégia da região centro, claro, porque são regiões diferentes e são problemas diferentes, são realidades diferentes. Neste momento conseguimos adequar aquilo que são os fundos comunitários à realidade e aos problemas da nossa região, e isto é válido para as autarquias, é válido para as empresas, é válido para as IPSS, e portanto o relacionamento é muito mais fácil. Quebram-se aqui uma série de níveis intermédios entre aquilo que é o beneficiário final dos fundos comunitários e quem decide a aplicação dos mesmos.
Anabela Freitas recordou ainda a saída dos municípios de Vila de Rei e Sertã para a Beira Baixa, recordando que nesta fase de transição ainda não está definida a forma como o Médio Tejo se vai relacionar com aqueles dois municípios.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo tinha 13 municípios. Desses 13 municípios, dois deles, Vila de Rei e Sertã, pertenciam à região Plano Centro. E neste momento o que esta alteração vai fazer é colocar todos os municípios nas suas respectivas regiões plano, fazendo com isso que Vila de Rei e Sertã passem para a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, que é a região plano de Coimbra, da região centro. Esta fase de transição ainda não está, para estes dois municípios, ainda não está clarificado como é que vamos fazer esta fase de transição na atuação, na operacionalização do atual quadro comunitário. Portanto, estão em curso ainda, nós ainda estamos a executar o Portugal 2020, portanto, que foi feito e foi operacionalizado com estes dois municípios. No trabalho que fizemos já a preparar o Portugal 2030, contámos com estes dois municípios, para além de que existe ainda um conjunto de projetos que temos em comum e que não são financiados pelos fundos comunitários, onde estes dois municípios também estão integrados. Como é que se vai fazer esta operacionalização? Seja através de um contrato de programa entre as duas comunidades intermunicipais, seja estes dois municípios durante o 2030 integrarem totalmente aquilo que são as candidaturas da comunidade intermunicipal do Médio Tejo e não da Beira Baixa. Isso ainda está por decidir como é que vai fazer este período de transição.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os bombeiros de Tomar foram chamados na tarde desta quarta-feira a um despiste na bem posta freguesia de São Pedro, envolvendo uma viatura ligeira que caiu a uma ribanceira. Os municipais de Tomar foram alertados às 15h50 e para o local foi enviada uma ambulância, um veículo de socorro e desencarceramento e um veículo de comando. No local, a condutora já se encontrava fora da viatura à chegada dos bombeiros e, apesar de registar apenas ferimentos ligeiros, seria depois encaminhada para o Hospital de Abrantes. A Polícia de Segurança Pública, através da fonte oficial do Comando Distrital de Santarém, confirmou à ERTS que foi localizado o homem de 44 anos que tinha sido dado como desaparecido pelas 23 horas de terça-feira, ocorrência registada precisamente em Tomar. Entretanto, na manhã de quarta-feira, Paulo Godinho, de seu nome, foi encontrado nas imediações do Regimento de Infantaria 15, completamente molhado, adiantou a mesma fonte, e em possível estado de hipotermia face à exposição prolongada ao frio. Foi desde logo assistido pelos bombeiros do município de Tomar e transportado para o Hospital de Nossa Senhora da Graça. Estão ainda por apurar as causas que estiveram na base deste desaparecimento.
Rádio Web, a primeira a informar.
No próximo dia 1 de fevereiro arranca o peditório da Festa dos Tabuleiros. Os pormenores com o António Feliciano.
A Comissão Central da Festa dos Tabuleiros já anunciou que irá começar o tradicional peditório porta a porta a 1 de fevereiro, altura em que várias equipas de voluntários, devidamente identificados, irão percorrer casas particulares e comerciais, apelando à contribuição possível de cada um para que a edição de 2023 da Festa dos Tabuleiros tenha o máximo de apoio possível, sendo que, neste particular, o objetivo passa por recolher donativos que possam auxiliar na compra de material diverso. Refira-se que todos os voluntários estarão devidamente identificados. Mário Formiga, mordomo da Festa dos Tabuleiros, em declarações à ERTS, explicou o que está em causa com a realização deste peditório.
A angariação de fundos do peditório, chamado peditório, é uma tradição que já faz parte da festa há muitas e muitas edições, e é o que tu dizes, portanto é um porta a porta e que destina esse peditório, o valor do contributo dos tubarenses é essencialmente para o material diverso que é indispensável à organização da nossa grande festa. E quando falo em material, estamos a falar em papel, em arame, em cola, para todo o material que é necessário para essa concretização. Só de referir, portanto, começará dia 1 de fevereiro, teremos 10 equipas no terreno a percorrer as ruas da cidade, e peço, na medida do possível, ou uma pequena ou grande contribuição que os tubarenses todos contribuam para que a festa seja um sucesso em julho de 2023, sim.
Um dado que é importante aqui destacar, até por questões de segurança, todos esses voluntários estarão devidamente identificados. Ou seja, quem aqui tentar aproveitar-se deste momento e não esteja identificado, também há aqui este cuidado até por parte da população.
Não, apelo às pessoas que estejam atentas, portanto, os elementos da comissão estarão devidamente identificados com o cartão de identificação da comissão e será emitido um recibo numerado do donativo que irão contribuir. Portanto, apelo às pessoas, portanto, se forem pessoas que não estejam identificadas com o cartão da Comissão Central, portanto, não são elementos da Comissão Central. É isso que eu apelo.
Esta recolha, este peditório porta a porta, irá estender-se até quando?
Depende, eles vão começar dia 1 de fevereiro, em princípio será até abril. Abril, até ao início da primeira saída de coroas, 9 de abril. Mas se virmos que ainda falta percorrer certos, porque é bastante extenso o percurso, adiaremos isso mais uns dias ou umas semanas, pouco tempo.
Este é um dos momentos onde, efetivamente, o gosto pela festa é traduzido neste tipo de apoios, até mesmo quem não tem tantas possibilidades quanto isso, faz sempre questão de contribuir.
Não. Sim, nós sabemos disso, temos essa noção, e os tempos não são nada fáceis, cada vez estão mais difíceis. O que apelamos é que as pessoas, na medida do possível, contribuem da forma como puderem. Toda ajuda é bem-vinda. Também vamos lá ver. Portanto, é um pequeno contributo que todo o tubanense poderá dar e fazer-se parte integrante da festa dos tabuleiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Complexo Cultural da Levada, em Tomar, recebe de 27 a 29 de janeiro um fim de semana dedicado à temática dos videojogos, com a realização de torneios, workshops de programação e artes digitais e concursos. O espaço vai também contar com a presença de expositores e lojas dedicadas ao setor. Alessandro Igor, da Game Escola Portugal, entidade que em colaboração com o município organizou o evento, fez para a Arte a antevisão do Tomar Game Festival, que arranca já nesta sexta-feira, num dia fechado ao público.
Abrimos as portas aí para os visitantes que vão poder experimentar isso, desde consolas de última geração até as consolas mais antigas ali na área retro gaming. Vamos ter vários workshops também, workshops de programação de videojogos, workshops de modelação 3D, de animação 3D. Vai ser muito divertido, eles vão poder jogar, aprender, vai ser muito fit. Na sexta-feira é um dia dedicado especialmente aí aos estudantes de Tomar e aos seus acompanhantes, claro, e também a convidados, a imprensa, pronto, é um dia especial, aí é um dia que não é aberto ao público geral. E a partir de sábado, aberto ao público geral, aí vamos ter muitos visitantes aí de fora de Tomar, sem dúvida, até pronto. Pela aquisição dos bilhetes aí, sábado já está mesmo assim no finalzinho, e a gente já consegue prever aí que vamos ter vários visitantes aí de Tomar e de outras cidades também. Nós vamos ter os torneios também, né? Vamos ter vários torneios aí de esportes no evento. E a inscrição para os torneios é gratuita para todos os visitantes, ou seja, os visitantes que adquirirem o bilhete podem se inscrever no torneio gratuitamente aí e participar. E quem sabe aí se sagrar campeão de um dos torneios aí do primeiro Tomar Game Festival e entrar para a história. A gente está no espaço cultural, do Complexo Cultural da Levada, né? É um espaço que é muito bonito, muito moderno, de excelente localização, que vai facilitar sem dúvida aí a chegada e vai permitir que as pessoas mesmo desfrutem de um ambiente muitíssimo confortável. Ele não é um espaço muito, muito grande, então nós estamos a tomar cuidado aí com a presença das pessoas, especialmente no sábado, de modo a manter o conforto de todos aí. Então, assim, ele não é um espaço muito, muito grande, mas, assim, a gente tem expectativas aí que, especialmente no sábado, vai estar mesmo bastante cheio. Sábado e domingo vai estar bastante cheio.
Como referiu a Hertz, Alessandro Igor, Tomar pode vir a ter, na sequência também do evento, uma Game Escola, à semelhança do que já acontece em Torres Novas e Santarém.
A Game Escola é uma escola de desenvolvimento de videojogos e também de artes digitais, mas a programação de videojogos é mesmo o nosso core business. É uma escola que já existe desde 2015 no Brasil, tendo começado como um curso online somente e depois migrado para escolas físicas. A gente tem 3 unidades no Brasil lá. E cá em Portugal nós temos 2, temos uma em Torres Novas e uma em Santarém. Tomar é uma cidade que já está no nosso radar aí há muito tempo. Eu acredito que há grandes chances aí de, independente de qualquer coisa, nós termos mais uma unidadezinha aí, e provavelmente vai ser em Tomar, essa cidade aí que a gente já gosta, já visita, já conhece um pouquinho e acolheu tão bem aí o nosso evento. Então, esses são mais motivos ainda para a gente pensar em ter uma unidade em Tomar enquanto antes. Inclusive, 10% dos nossos alunos de Torres Novas, mais ou menos, são de Tomar, já frequentam aí a Game Escola já há algum tempo. O objetivo é formar desenvolvedores de videojogos, né? É um mercado muito promissor, é um mercado que já fatura 250 milhões de euros só em Portugal, E a maior parte desse movimento, na verdade, são saídas de recursos aqui de Portugal, né, para empresas estrangeiras, uma vez que Portugal capta por ano, na indústria, digo, com relação à produção de videojogos, alguma coisa da ordem entre 12 e 16 milhões de euros por ano. Então, assim, há um espaço muito grande ainda para videojogos portugueses. Então, assim, a indústria de videojogos portuguesa é uma indústria com contribuições importantes, mas que ainda tem bastante espaço para crescer, e a Game Escola pretende colaborar com isso aí, formando novos desenvolvedores.
Javi Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Torres Novas aprovou, em reunião do Executivo, o projeto de execução e a abertura do concurso público para a realização da empreitada construção da estação elevatória de águas residuais domésticas da urbanização envolvente ao Centro Escolar da Oleia. Concluídas as obras de urbanização na zona envolvente àquele Centro Escolar de Oleia, em Lamarosa, e da empreitada equipamentos esportivos e de lazer junto ao Centro Escolar de Oleia, tornou-se premente a edificação de uma estação elevatória de águas residuais domésticas prevista para a urbanização para a drenagem das águas residuais domésticas que afluem ao sistema público já instalado. Com a construção desta estação, pretende-se elevar as águas residuais recolhidas na rua do Centro Escolar, garantindo um funcionamento eficiente e seguro do sistema. O orçamento da empreitada totaliza 186.700 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, sendo o prazo de execução da obra proposto de 180 dias. Os encargos vão ser repartidos entre o município de Torres Novas e a Águas do Ribatejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Paulo Mendes.
No regresso à nota do dia, e a propósito da realização da Assembleia Municipal Extraordinária relativa à Estratégia Portugal 2030 para o Conselho de Tomar, vou abordar aquele que tem sido referido em sucessivas Assembleias Municipais como um dos mais graves problemas do nosso Conselho, a perda de habitantes. E realmente, em termos demográficos, desde 1981, Tomar tem vindo a reduzir lentamente o número de habitantes, passando de 45.672 para os 36.444 do censo de 2021. A esta perda junta-se o envelhecimento da população com mais de 65 anos de idade, que tem vindo a acentuar-se no Conselho de Tomar. Se em Portugal o índice de envelhecimento em 2011 foi de 128, o que significa a existência de 128 idosos por cada 10 jovens, em Tomar o índice foi de 201, ou seja, 57% acima da média registrada em Portugal. No nosso Conselho, em 2018, o índice chegou aos 257 e em 2021 aos 294. 294 idosos por cada 100 jovens. Perante estes dados, parece-nos evidente que uma das linhas de ação terá obrigatoriamente passar por atrair população ativa para o Conselho. Foi em miúdo referido em Assembleia Municipal que, para estancar a perda de habitantes e captar novos habitantes, a aposta teria de incidir no atrair de novas empresas para o Conselho. Ou seja, no criar emprego, incubadora de empresas, parques empresariais. Para nós a questão é mais complexa. Se falarmos com qualquer empresário interessado em investir no nosso concelho e lhe perguntarmos o que é imprescindível para Tomar ser uma opção válida, a resposta vai passar invariavelmente por três pontos: ter serviços de saúde de qualidade, ter educação de qualidade e ter habitação a preço justo, acessível ao rendimento dos seus trabalhadores. Seremos assim confrontados com aquele que consideramos ser o problema mais grave do Conselho, a habitação. Em termos de arrendamento, a maior percentagem de tomarenses, 1.436, paga uma renda mensal situada entre os 200 e os 399 euros, ou seja, um valor elevado, pouco atrativo e mesmo impeditivo da fixação de residentes. Tomar apresenta o valor mediano das vendas dos novos contratos mais elevado do Médio Tejo, o 16º mais elevado na região centro e o 74º mais elevado no país. São dados de 2020, o que torna o mercado de arrendamento em Tomar inacessível à maior parte da população. O valor mediano para a aquisição de habitação também não é favorável. Tomar, mais uma vez em 2020, era o 108º concelho do território nacional com o valor mais elevado, e na região centro era o 30º, e isto não sendo capital de distrito e não se situando no litoral. Estes dados relativos à habitação em Tomar devem nos fazer refletir. Com a perda de milhares de habitantes, não deveria ter aumentado o número de casas disponíveis para aluguer e venda? E a esse aumento não deveria corresponder uma diminuição do valor das rendas e uma diminuição do preço de aquisição? Então, por que não acontece? Para nós, este é o primeiro problema a ter de ser resolvido, a habitação. E para nós, as possíveis soluções devem passar por dar prioridade à reabilitação urbana, para a habitação permanente ou arrendamento por tempo indeterminado, incluindo um programa que envolva a assunção pelo município dos custos de reabilitação dos alojamentos, quando os proprietários não queiram ou não possam fazê-lo, seguido da colocação no mercado de arrendamento a preços acessíveis ao rendimento médio e baixo português, até o valor ser ressarcido. Pelo uso de instrumentos de política de solos para conversão de edifícios habitacionais abandonados em habitação pública, onde necessário pela construção pública de novos alojamentos integrados na malha urbana e evitando a reprodução de guetos, pelo estímulo adicional à colocação dos alojamentos existentes no mercado de arrendamento a preços acessíveis e pela penalização adequada da manutenção dos alojamentos em situação de voluta por motivos especulativos. Com o problema da habitação resolvido, Tomar entrará definitivamente no caminho da recuperação económica.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.